Vai! Ah. Ai, caralho. Meu Deus do céu. Olá, senhores passageiros, vocês estão ouvindo ao mais um eu não sei mais fazer. Como é que faz isso aqui ainda? Eu não sei. Mas, assim como Sócrates dizia, né? Ele falava, sempre que você ficar 7 anos sem gravar o seu podcast, lembre-se, para você voltar a saber como é que faz, você tem que fazer de novo. E aí você vai entendendo aos poucos como é que é. Por isso que eu sempre digo, cara, vamos ler, vamos aprender, entendeu? Cara, vamos ler os grandes filósofos. E com os grandes filósofos a gente aprende tudo aquilo que a gente não tem a capacidade intelectual de entender sozinho na vida, né? Eu fico pensando, será que se eu pensar bastante, eu chego nas mesmas conclusões que esses caras chegaram, velho? Porque, assim, às vezes eu tenho umas ideias pra uns filmes. Eu não vejo filme. Eu não gosto de ver filme, vocês me desculpem. Eu acho, puta que pariu, eu tô gravando isso com o celular aqui. Agora foi, valeu. Eu não gosto de ver filme. Eu já fui, a minha mente já foi corrompida pelo mal do século que são os rios de Instagram, né? Eu não vejo TikTok. Sou muito velho pra ver TikTok, entendeu? Muito velho. Eu tenho mais o que fazer na minha vida. Como, por exemplo, ver os rios de Instagram, né, cara? Eu sei que a gente gosta muito, né? De tipo. É porque assim, eu já não tenho mais a capacidade de, tipo, apertar um botão pra sair de um lugar e ir pra outro. Eu já tô no Instagram já. Daí eu falo, agora eu quero só um monte de coisa acontecendo na minha cabeça sem eu ter que me importar de quais coisas elas são. Um monte de coisa bem rapidinha, assim, sacou? Que, na verdade, no final das contas, eu vejo por tanto tempo que daria pra eu ver um filme. Eu tô vendo que assistir filmes tá virando um negócio pra mim tão difícil quanto ler livro, cara. Eu tô notando que tá virando um negócio, assim, na minha cabeça de que antes eu ficava assim, putz, cara, eu só tô vendo filme, né? Eu não tô lendo livro, isso é coisa de gente, né? Sabe como é que é, né? Gente intelectualmente limitada, e eu ficava preocupado com isso, assim. Porra, eu tô, né, tô vendo filme só. E aí agora eu fico, puta, eu não tô vendo filme nem lendo livro, porque eu só tô assistindo 3 horas seguidas de rios do Instagram. Então eu fico pensando, às vezes, cara, às vezes eu já tô, porque na minha cabeça, ler livros era coisa de gente muito mais esperta que eu, que só tava vendo filme. Eu ficava, puta, eu não tô, né, vendo as letras uma depois da outra formarem imagens na minha cabeça como se fosse um filme, né? Eu nunca gostei desse jeito de tentar vender o livro pra criança. Ah, você lê porque apareceu um filme na sua cabeça. Não fica aparecendo um filme na sua cabeça. E é por isso que existem filmes. Senão, quando tivessem criado o filme, as pessoas iam falar, foda-se, o filme já tem livro já, que é igual isso aí, só que na minha cabeça. Mas não, criaram um filme e a gente ficou, caralho, isso é muito diferente do livro. Mas então eu ficava vendo filme. E aí eu não lia livro. E aí agora eu só tô vendo reels do Instagram. E aí eu fico pensando, puta, eu não tô vendo filme, né? Que é coisa de gente, né, que consegue ter ali a atenção. Porque esse que era o lance. Puta, eu tô vendo muito filme porque eu não consigo ter a atenção necessária. Porque eu tenho TDAH. Eu não consigo ter a atenção necessária pra ficar focado num livro. E aí eu só consegui ver filme. E isso pra mim era um demérito. Mas agora eu vejo que, na verdade, eu tava num mérito, sacou? Eu tava vendo, tipo, tava vendo filme. É muito melhor e demanda, né? Eu era uma pessoa muito melhor no passado do que agora que eu só vejo reels do Instagram. Então, eu, na verdade, se eu pensar dessa forma, daqui a um tempo, daqui a, tipo, sei lá, uns 30 anos, na verdade, eu vou estar falando assim, puta, eu era mó esperto, né? Eu ficava vendo reels de Instagram e agora eu tô vendo Blixi, tá? Vai ter um negócio chamado Blixi, que é muito pior pra sua cabeça do que um reels de Instagram. E aí, nessa época, eu era inteligente de verdade, sacou? Nessa época, eu conseguia. Pô, lembra daquela época que eu conseguia ver reels de Instagram? Então, talvez, cara, talvez Não existe de verdade essa coisa, as pessoas falando, ah, as pessoas estão falando, né, que a gente tá com a atenção muito limitada, né, tá tudo muito limitado, a gente não consegue mais assistir um bom filme enquanto tomamos uma bela taça de vinho e comemos um queijo junto com champanhe e com um biscoito do champanhe e com champanhe ao mesmo tempo, né, com o drink do champanhe. Isso é uma combinação que eu nunca fiz na minha vida, que eu tenho que começar a tentar, cara. E aí, né? As pessoas agora estão muito limitadas. Nossa, como pode, né? Essa nova geração que não consegue ver filmes, só vai ver reels. Mas, na verdade, no futuro vai ter uma geração que eles vão falar: é, as pessoas assistiam reels do Instagram por vários. Eu acho que tem uma coisa aí. As pessoas assistiam reels do Instagram por várias horas, cara. O que é uma grande forma de usar o seu cérebro, porque você está recebendo vários conteúdos, né? Em 3 horas, você vê 70 coisas diferentes, enquanto no filme você viu uma coisa só diferente. Então, o Reels, na verdade, né, tem toda uma coisa ali de, né, do cérebro ser mais utilizado, e agora as pessoas só veem blinks. Então, assim, vocês do futuro aí, que estão com a mente carcomida com os blinks já, pau no cu de vocês, entendeu? Eu vejo reels do Instagram porque eu sou muito mais evoluído do que todos vocês e espero que um dia eu consiga voltar a ver filmes, cara. É uma pena, mas isso tá acontecendo. Mas eu gosto do celular, cara. Eu gosto do. É isso aqui? Eu gosto do celular, cara. Eu fico só. O foda do celular é que ele me prova muito na minha. Porque assim, tem toda uma questão de que existe uma coisa que acontece na minha vida às vezes que é em volta de mim, conversando comigo, tem muita gente mais velha do que eu, do que a gente da minha idade, sacou? Que eu interajo. E assim, isso aí é as pessoas falam, ah, é porque você tem a mente muito evoluída, né? Você assiste reels de Instagram, você é uma pessoa que só consegue lidar com pessoas não com a mente do mesmo jeito que você. Não, cara, eu achava isso até que eu vi aquele menino do que apresenta o aquele jornal do SBT, como é que é o nome dele? Dudu Camargo. Eu vi uma vez o Dudu Camargo. Lembra daquele menino que fala, olha a hora! Lembra desse menino? Ele morreu, né? Puta, que jaz. Aqui jaz. Lembra daquela época que a gente tinha aquele menino que dançava enquanto mostravam cabeças fraturadas na televisão às 7 da manhã? É, vamos, alegria, alegria. Lembra desse garoto? Pois é, ele morreu, velho. E agora a gente não dança enquanto sua cabeça está fraturada por aí, velho. É uma pena, mas Dudu Camargo fica em nossos corações e no futuro ele será valorizado, entendeu? No futuro, nos blinks, as pessoas vão fazer vídeos de 2 segundos apenas dos trechos deles incríveis de quando ele revolucionou a forma de fazer jornalismo na televisão, revolucionou a forma de fazer jornalismo no SBT. O que, vamos combinar, é uma tarefa meio fácil por parte dele, né? Porque o SBT não tem jornalismo. Então é muito mais fácil você revolucionar uma coisa porque é só você fazer de qualquer jeito num lugar que não existe, né? Tava pensando nisso, cara, esses dias, eu acho que hoje, né? Já vou pensar, as pessoas gostam muito de falar assim, ó, porque isso é um negócio também chato do Reels do Instagram, cara. Eu preciso ficar lidando com gente. Isso que eu. Então, tem essa coisa também do Reels do Instagram que ele te desafia, sacou? Às vezes no meio do Reels do Instagram aparece alguém falando como que você é péssimo por ficar assistindo Reels do Instagram e como que isso aumenta o TDAH em você. Porque o TDAH é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, sacou? As pessoas falam que é diagnosticado, mas não, cara, você pode aumentar o TDAH ao longo da sua vida. E aí, às vezes, aparece lá alguém, pô, você tá aí descendo, né? Esses stories aí, cara, isso tá comendo a tua mente. E aí é foda, você tem que lidar com isso também, sacou? E aí, às vezes, aparece um. Vê stories do. Vê reels de Instagram é muito mais difícil do que ver filme, velho. Eu consigo fazer isso com primor. Às vezes eu vejo uns filmes no Reels do Instagram. Às vezes aparecem uns trechos de um filme Às vezes aparece um trecho de 15 segundos que é a única parte boa do filme, o Reels do Instagram. E o Kuai, né, cara? O Kuai também, que eu tive a honra de usar ele ao longo de uma vez na minha vida pra ver como é que era. Eu gosto de lá. Lá é interessante, mas eu gosto tanto que eu não gosto de ficar muito tempo lá. É um lance meio daquele... eu não aceito estar em nenhum clube que me queira como membro, né, cara? Então eu gosto, eu gosto daquele clube, eu gosto do Kuai bem longe de mim. Lá é bom, cara, às vezes tem uns filmes narrados, às vezes eles vão fazer, eles pegam assim as partezinhas mais importantes do filme e aí eles fazem um filme de 15 segundos com algum menino de 13 anos que consegue ver o filme pra reduzir. Me contando tudo que acontece no filme. E vamos combinar, a gente só vê filme pra depois numa roda, num bar, falar assim, eu vi aquele filme, é muito legal, porque acontece tal coisa. Então meio que você já consegue isso, né? Com o Kuai. O Kuai também é um lugar onde tem muita... Lá é muito foda. Lá tem um bagulho que é vídeos de terror. Isso é um negócio que não tem no Reels do Instagram, cara. Vídeos de terror. É uma câmera GoPro, mas tipo GoPro da Shopee num carro, assim. Na frente do carro andando, tipo, provavelmente algum trabalhador que, né, na narrativa ali, nem a narrativa precisa ficar andando no meio do mato pra ir voltar do trabalho. E tem que andar naquelas, sabe, essas coisas que só começaram a existir no governo Bolsonaro, sabe? Estrada de terra. Puta, como piorou o Brasil. Estrada de terra só vai. Aí tem gente que fica tendo que andar na estrada de terra só pra ir voltar do trabalho. É uma vida miserável que esse Bolsonaro fez com a gente. Mas a gente vai melhorar agora. Graças a Deus, cara. Vai tudo... Meu Deus do céu, eu tô tão feliz, cara. Hoje é dia 7/1/2023 e a gente tem como presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cara. Ah, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Cadê aqui? Eu não tenho aqui? Porra, que época boa que era. A época que eu tinha o hino comunista aqui no nosso sound effects. Mas então eu vou colocar essa música aqui. Essa música aqui que é a música de espera da Dilma Rousseff, né, na época da ligação pro Bessias. Que bom que a gente vai ter Luiz Inácio Lula da Silva, cara, que agora vai salvar esse país e esses vídeos não vão mais existir, esses vídeos de pessoas tendo que trabalhar em estrada de terra. Bom, eu gosto do Lula, eu gosto muito dele porque... Cara, eu gostei daquela história que ele contou da caneta, lembra daquela... Ele fez uma história, deixa eu só dar um gole aqui no meu suco de milho chamado Heineken. Puta que pariu, velho. Eu tenho um problema com bebida, mano. Olha que o meu problema com bebida é porque eu nunca acerto a minha boca. Eu tenho um problema com beber bebida. É foda isso, cara. É igual cigarro, sacou? Quanto mais cigarro você fuma, menos cigarro você fuma, sabia? Porque... esses dias eu passei por uma situação engraçada com cigarro, velho. Foi um negócio muito doido. Quer ver, ó? Eu fiz assim, ó. Porque eu tava indo comprar um cigarro. Eu tava lá em Juiz de Fora. E aí eu fui descer pra comprar um cigarro. E aí tava tudo fechado, porque era tipo Natal, sacou? E aí eu tinha que andar muito até chegar no posto de gasolina mais próximo pra comprar um maço, né, de cigarro. E aí eu meio que, no meio do caminho, cara, por eu fumar tanto, eu comecei a cansar muito e meu pulmão começou a demandar muito mais trabalho de mim mesmo pra puxar ar pra ele do que seria se eu não fumasse. Mas se eu não fumasse, eu não precisaria passar por esse momento, porque eu não estaria naquele momento, porque eu estaria naquele momento só pra comprar cigarro. Só que por eu fumar tanto cigarro, eu não tive capacidade do meu pulmão de andar o suficiente pro posto de gasolina mais próximo pra comprar um cigarro. Então, de certa forma, fumar cigarro me fez fumar menos cigarro, cara. É um negócio que eu fiquei, uau, caraca, velho. Óbvio que se eu nunca tivesse fumado, eu nem precisaria, né, ter passado por essa situação. E com certeza eu estaria mais salvo do cigarro ainda. Quando você não fuma cigarro, você está bem salvo dos problemas que o cigarro te causa. Mas quanto mais você fuma, menos você está em contato com os problemas do cigarro também. Porque quanto mais você fuma, mais o seu pulmão vai ficando preto, pequeno. E aí menos espaço para fumaça do cigarro ele tem. Então quanto mais você fuma, quando você tem um pulmão grandão. É ruim porque cabe mais cigarro. Então você tem que fumar bastante para o seu pulmão diminuir, ficar ruim para ele aguentar menos cigarro, entendeu? Então por isso que eu sempre, para salvar minha vida, eu tô sempre fumando cada vez mais cigarro. O Kwai é bacana porque você tem várias coisas lá que são. Tem um negócio lá muito doido que é. Esses vídeos de terror, assim. E aí você tem lá o cara, né? Ele tá andando no meio da estrada, assim, pra voltar do trabalho, tipo 2 da manhã, ele tá no meio da estrada de terra, por causa do Bolsonaro. E aí você fica lá assistindo esse vídeo, pensando, o que que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E aí, cara, aparece simplesmente a fucking Samara 7 Days, cara. E aí você fica, caralho, velho. E aí ele tem que fugir do demônio. Ele tem que fugir do diabo. E eu gostei disso porque tá aí um jeito da gente ficar melhor com a nossa vida, sacou? Na minha vida, quando eu tô andando na rua, eu só tenho que lidar com um possível assaltante que vai vir pegar o meu celular enquanto eu tô procurando no Google Maps o caminho pro Carrefour. Né? Foi muito pessoal, desculpa. Mas o. E aí, não, lá no Instagram, no Kwai, eu fico, caralho, véio, a vida podia ser muito pior. Eu podia estar tendo que fugir literalmente do mochila de criança, ao invés de fugir, né, de uma vítima da sociedade. Então, eu acho que tá tudo bem a minha vida. Eu gostei disso do Kwai. Outra coisa também que eu gostei do Kwai foi que tem muito vídeo de mulher batendo em homem lá. Isso, eu sei que isso parece uma espécie de fetiche meu, mas não é muito por aí, não. É mais porque, tipo, eu tô acostumado a ficar no Twitter em que a gente só vê injustiças acontecendo, sacou? É isso que é o mais doido, né? As pessoas usam celular, mas elas não usam o mesmo celular. Não é todo mundo usando o mesmo celular, sacou? Você vê no seu celular um bagulho que só você vê no seu celular. Outras pessoas estão usando o celular, o aparelho de celular. Isso é uma coisa também que o celular ganha do filme. Quando alguém vê o mesmo filme, todo mundo. Aí vocês conseguem conversar sobre o filme, né? E aí, quando você tá vendo Reels no Instagram, você pode estar assistindo o Instagram. Mas você tá vendo uns bagulho que se o seu amigo da mesa do lado da escola tiver assistindo Instagram, ele tá vendo uns outros negócios. Então vocês nunca conseguem conversar sobre o que vocês estão vendo. E vão combinar, conversar com o ser humano é completamente insuportável. Então é uma coisa aí positiva do Reels do Instagram. E aí tem esse negócio que é muita mulher batendo em homem, mas é tipo assim, homens que estão batendo em mulher antes, sacou? Então eles batem na mulher e vem uma mina, mano, com um tamanco dela e mete na cabeça do cara. E aí, né, vem o Dudu Camargo e fala: É que bom a justiça sendo feita. No Kwai, o Dudu Camargo ainda tá com tudo, cara. Apesar de estar morto, né? Mas o que é o Kwai? Isso não é uma rede social de gente morta. Eu não sei mais pra onde eu tô indo, cara. Foi mal. Vamos pra próxima aqui. Ai, deixa eu só. Ah, você tá ouvindo o podcast O Doce Som da Minha Voz, cara? O podcast onde o descontrole é certeiro ainda? Cara, faz muitos anos que eu não gravo esse podcast, né? Faz muito tempo que eu não apareço aqui. E honestamente, eu já queria ter aparecido mais cedo, mas eu fico protelando. Isso que é um foda. Isso que é o foda de gravar isso aqui, porque eu sempre falo assim, puta, eu não tô bem pra gravar isso aqui, né? Se eu ligar um microfone na minha frente agora, eu só vou falar como minha vida tá triste. E assim, a grande burrada que eu fiz na minha vida foi chamar isso aqui de um podcast de comédia, porque eu vou ser sincero, eu não. A grande burrada foi escolher fazer comédia também, porque eu não acho as coisas muito engraçadas, sacou? Eu fiquei pensando nisso assim. Às vezes alguém me conta uma piada, eu dou risada, mas eu não acho as coisas muito engraçadas pra contar pros outros também, sabe? Eu não acho. Desculpa, eu vejo uma coisa triste. Eu falo, isso aqui é triste só. E aí vem o humor, vem aí pra salvar, né, a humanidade, pra pegar o que é triste e deixar feliz. Eu não consigo. Eu vejo um negócio triste, eu só choro. Eu fico falando, nossa, como isso é triste, cara. Não aguento ver tristeza na minha frente, cara. E aí eu não consigo. Mas aí vocês vão lá, vê lá os podcasts das pessoas. Vai ouvir o Ronald Rios. Vai ouvir outras pessoas. Eu não consigo. Eu não consigo mais. Mas isso é um negócio que. Né, que eu sabe o que eu gosto de ver, cara? Sabe o que me faz rir de verdade? Gente caindo, cara. Gente, vídeo de gente caindo é um negócio que. Eu não sei. Por incrível que pareça, assim, eu posso saber que a pessoa tá cai naquele vídeo, eu vou assistir aquele vídeo como se fosse, como se eu não soubesse que a pessoa tá, que aquela pessoa vai cair. Eu às vezes assisto vídeo de gente caindo, velho, no Reels do Instagram, que tem o looping, né? Então assim, a pessoa cai uma vez. Eu vi um vídeo muito bom de uma mina aprendendo a andar de skate, aí ela fala, aprendi a andar de skate, e ela tombaço, velho, é muito bom. Ela toma, ela tipo, ela se larga assim, porque ela fala, agora eu aprendi a andar de skate. Ela, bau, cai no chão, na cara, no chão. É muito bom, cara. É um negócio que eu gosto, assim. E eu fico assistindo, eu falo assim, puta, agora ela não vai cair, né? Mas ela sempre cai. É muito bom, velho. Então eu não sei. Eu fico com, pra mim é uma grande tristeza da minha vida que podcast do jeito original de se fazer não tem vídeo. Não tem vídeo. Porque, né, a gente aqui só faz no áudio, cara. Porque senão eu estaria caindo aqui na frente da câmera pra vocês, né, sei lá, verem eu caindo, pelo menos. Mas esse que é o grande lance do negócio. Você não consegue forçar você cair. Se você cai forçado, a gente teve um grande integrante do Big Brother Brasil, que foi o Vini, né, do BBB, do último Big Brother. Que ele tentava essa gag. E eu entendo, cara. Eu entendo a dor dele, sacou? Porque ele sabe a única coisa que é engraçada. Ah, ele quer ser. Ah, quer fazer comédia. Ah, eu quero ser comediante, eu vou fazer graça. Todo mundo achava que ele ia fazer isso, né? Ah, ele é tão carismático, meu. Ele vai fazer comédia e tal. Só que ele sabe o que é engraçado de verdade. Ele sabe que o engraçado de verdade é gente caindo. Então ele ficava tentando cair. Ele fingia que tava caindo e tal. Ele falava, eu sei que aqui é um ambiente seguro, mas esse que é o foda. Esse que é o foda de você gostar de gente caindo. Não dá pra forjar uma pessoa caindo. Dá pra você, tipo, dar uma rasteira em alguém, sacou? E aí fica engraçado também. Aí você consegue forjar isso. Você consegue, tipo, puta, eu quero fazer um conteúdo de comédia que é o que eu acho que é legal mesmo. Então você começa a dar rasteira em gente na rua e grava isso, sacou? Então o Vini do Big Brother, o que ele devia fazer desde sempre era dar rasteira na Karol Conká, sacou? Ele é um contemporâneo da Karol Conká. Ele devia dar rasteira nas pessoas por ali, sacou? Não, né? Ele é do Tadeu Schmidt, né? O Big Brother vai voltar aí, cara. Sabe uma das maiores tristezas aí desse podcast foi ter engajado no hate contra a Karol Conká, velho. Hoje em dia eu acho a Karol Conká uma vencedora, velho. O que essa mulher passou é quase como Jesus Cristo, assim, pro entretenimento, sabe? Eu acho que essa mulher pode. Ela pode fazer a pior coisa do mundo agora, que seria participar do Big Brother Brasil 23, sacou? E fazer as mesmas coisas que ela fez. Que pra mim ela tinha que ganhar o Big Brother. Porque o que ela fez, obviamente, foi a pior coisa que alguém poderia fazer no mundo inteiro, né? Óbvio. Ela foi lá e, né, fez todas aquelas coisas que todo mundo lembra o que ela fez, né? Todo mundo, né? Aquelas coisas horríveis, né? Ela chutou a cabeça de uma criança. Não foi isso que ela fez? Não foi isso? Puta, como é horrível, cara. O Conká, cara. Talvez seja o pior ser humano do mundo também, né? O hate que ela recebeu foi, eu acho que foi maior do que o do Jair Messias Bolsonaro. Possivelmente maior do que o Lula vai receber também. Mas ela merece. Por quê? Porque ela chutou a cabeça de 7 crianças naquele programa. Não foi isso? De resto, eu não lembro muito bem o que ela fez. O que ela fez? Ela falou mal do Lucas Penteado, né? Não foi isso? Ela falou mal dele, né? E aí depois o Lucas Penteado foi o cara que, né, ele foi pego meio bêbado, né? Tem um negócio desse, né? E aí ninguém ligou muito também. E aí a Carol com o Conká ficou lá sozinha. E aí tiveram que fazer um documentário dela chorando com a Lumena. As pessoas falarem, ah, não, tudo bem, ela tá chorando, né? Porque ela fez aquelas coisas, né, visivelmente, né, horrorosas, cara. Ela chutou a cabeça de 73 crianças naquele programa. Então, realmente, cara, a gente tem que falar muito mal da Carol Conká, né? Pra gente se sentir bem, porque, obviamente, eu não chutei a cabeça de 137 crianças num programa em rede nacional. Mas então, eu tô. Desde que eu. Vamos começar esse programa agora. Vamos lá. Eu tô. Coisas que mudaram, né, cara? Eu tô numa casa nova. Né? Eu tô aqui olhando aqui pra ela agora. Eu tô numa casa diferente do último, da última vez que eu gravei esse programa. Tô numa casa nova, velho. Meio doido estar numa casa nova, velho. Eu tô numa casa nova, tipo, eu moro eu e mais um casal amigo meu. Só que eles não estão aqui, né? Eles foram passar o ano novo com a família e meio que não voltaram ainda. Então eu tô, em tese, eu tô tipo que morando sozinho, sacou? Deixa eu ver aqui se tá gravando ainda. Em tese eu tô tipo morando sozinho, por um tempo. E eu meio que tô gostando, mas ao mesmo tempo também eu entendi alguns problemas de. Eu tava aqui fazendo uma salada ali na cozinha. E aí eu comecei a ouvir um barulho atrás de mim, assim. Eu falei, ah, é meu gato, né? Só que aí eu lembrei também que o meu gato não tá na minha casa agora. O meu gato não tá, eu não tô. Ah, eu tenho um gato agora também. Eu tenho um gato que o nome dele é Pepino. E foi uma merda essa escolha desse nome, assim. Eu não gosto muito. Porque né, eu sou. Porque, ah, porque eu sou genial, ah, porque eu tenho que escolher um nome muito incrível pro meu gato, ai, que gênio que eu sou, né? Aí eu tenho que. Ah, vai ser um nome genial pro meu gato, que meu gato merece, cara. Cara, a pressão que eu botei nesse gato, velho. Porque, tipo, eu peguei esse gato, talvez, sei lá, talvez na pior época ali da minha vida, no ano passado, sacou? Foi meio foda. O ano passado, puta, 2022 foi. Eu acho que foi, tipo, o pior ano da minha vida, mas ao mesmo tempo eu acho que foi o melhor ano da minha vida. Eu não sei muito bem ainda entender. Eu acho que eu tô também querendo desistir de entender, assim. Eu acho que eu já tô meio tipo, ah, essa foi só a vida mesmo, né? Tipo, acontecendo. Algumas coisas ruins aconteceram que me fizeram aprender coisas boas, e algumas coisas boas aconteceram que me fizeram aprender coisas péssimas. Então, meio que, né? É como se. Se você pegasse o símbolo do Yin Yang japonês e oriental, desculpa, você. Caralho, velho, esses dias eu fui na Liberdade e, tipo, é muito difícil ir na Liberdade falar em voz alta. Eu nunca tinha ido na Liberdade, sacou? Esse podcast é muito perigoso que eu tô gravando aí, um pouco meio bêbado. Eu adoro álcool, velho, eu acho que é a única droga que funciona. E aí eu tava lá na Liberdade. É muito difícil falar em voz alta na Liberdade, porque eu não sabia exatamente, né? Você tem que sempre falar oriental, oriental, orientais, os orientais, né? Você tem que, de alguma forma, você juntar todos eles no mesmo âmbito e tratar eles todos como se fossem a mesma coisa só do lado de lá. De alguma forma isso é respeitoso. Então, não sei. Enfim, voltando ao assunto. Eu tava aqui e aí eu, né, meio que não tô com meu gato. E aí eu escolhi o nome Pepino. Eu tô com um gato agora, eu escolhi o nome Pepino pra ele. Porque gato tem medo de pepino, né? Não sei se vocês sabem disso, gato tem medo de pepino. E aí eu falei, puta, é um nome bom, né? Um nome que diz tudo sobre a nossa vida, né? Os gatos, né? Eles têm medo. Ele tem um nome daquilo que ele tem medo, porque ele é uma pessoa forte. O gato não é uma pessoa. Sacou? Começou tudo errado. E aí eu botei esse nome, só que aí eu notei que é um nome bom pra, tipo, tá numa música do El Chan de duplo sentido dos anos 90. Porque eu comecei a andar por aí, eu falando assim, ah, vou fazer carinho no pepino, aí todo mundo fica, eu vou fazer carinho no pepino, né? Aí, esses dias eu fui levar ele tava com um problema, o pepino, ele tava com um problema no. Ele tava com um problema. Onde que era? No olho, ele tava com o olho todo fudido, cara. Ele fudeu o olho dele inteiro. E aí ele. Eu fui. Ele saiu na rua e fudeu o olho dele. E aí eu fui levar ele lá na Pets, cara. Porque é isso, eu não sei mais onde tem outros veterinários. Aí eu levo lá na Pets, porque, né, O capitalismo me ganha, assim, tem tudo no mesmo lugar. É meio o mesmo sentido, tipo, do Instagram. Eu vou ver fotos, eu vou ver reels, eu vou destruir minha mente. Eu vou ver ração pra gato, eu vou ver um médico pro gato e vou destruir toda a adoção de gatos também do Brasil, porque eles, né, fazem a inseminação ali de. Usam dois gatos só pra ficarem transando e fazerem mais gatinhos pra vender por aí. Então é isso, cara. Eu tô. Sempre que tem muita coisa no mesmo lugar é pro pior. E aí eu levei ele lá, eu levei de Uber. Eu tava com ele numa sacola, assim, né? No gato, com o gato numa sacola. Porque isso pode, você pode levar esses gatos numa sacola. E aí eu tava no Uber, o Uber falou assim: "E aí, pô, você tem gato?" Eu falei, ah, tem um gato. Tá aqui, né, o gato do seu carro. Ele é meu, eu não roubei ele por aí. E aí o Uber falou, ah, pô, que legal. Eu falei, como é que é o nome do gato? Eu falei, puta, é Pepino o nome do gato. Aí ele, ah, então hoje você tá me fazendo levar o Pepino atrás, é? Aí eu fiquei, ai, puta que pariu, tá foda, né? Então assim, mas eu também não posso mudar o nome do gato, sacou? E assim, a pressão que eu botei nesse, eu não posso mudar o nome, eu não posso ficar mudando o nome do gato, porque senão eu vou ficar mudando pra sempre o nome do gato, eu nunca vou ficar satisfeito. E tipo, ele meio que não liga, ele não sabe o que tá acontecendo, ele não sabe o maltrato que é. Cara, é isso que eu fico pensando, velho. O bicho preguiça, por exemplo, se ele soubesse a piada de mau gosto que os humanos estão fazendo com ele, sacou? Ele talvez fizesse de tudo para deixar de se chamar bicho preguiça, talvez a gente começasse a chamar ele de bicho irritado pra caralho. Mas ele não sabe, a gente pode maltratar os bichos por causa disso, né? A gente pode maltratar eles no jeito de chamar os animais, sacou? É foda, mano. E aí eu botei uma pressão nesse gato, velho, porque eu peguei ele numa fase meio estranha, assim, na minha vida, que eu tava meio triste e tal. E aí eu falei, ah, esse gato vai salvar a minha vida. Vai salvar a minha vida, sacou? É meio semelhante ao que o pai do Neymar fez com o Neymar, sabe? Ele pegou o Neymar e falou: o Neymar vai ser tudo, vai salvar minha vida, ele vai ser o jogador de futebol que, tipo, que vai jogar todo o futebol que eu não consegui jogar na minha vida. E eu vou colocar toda a esperança nesse moleque e vou foder a cabeça desse moleque, sacou? Ele também botou um nome horrível no filho, igualzinho eu coloquei um nome horrível no meu filho Pet. Então, assim, e o Neymar? Puta, ele meio que joga bola, né? As pessoas odeiam o Neymar, mas, tipo, eu não entendo nada de futebol. Mas eu fico vendo, tipo, ele, tipo, encosta na bola e às vezes joga ela pra dentro do gol. É meio que ele tem que fazer, não é? Então, assim, vocês podem esperar que daqui a 20 anos vocês vão ter um puta podcast de comédia, o doce som da minha voz com o Pepino Gato. E vocês vão dar muita risada, velho. Se der tudo certo, com a pressão psicológica que eu tô colocando na vida desse gato. Pra ele melhorar a minha vida, ele fala: ah, não, ele vai melhorar porque eu vou ver o amor ali no meu lado, né? E aí eu vou viver com ele e tudo mais. Podem ter certeza, cara. Vocês vão ter várias piadas, ou eu diria, miadas, muito, muito engraçadas. E o meu gato, ele, puta, quando ele cai, velho, é mó sucesso, cara. Eu dou muita risada. Enfim, aí eu tava aqui em casa, o gato, eu ouvi o barulho atrás de mim, eu falei: puta, mas não é o gato. Porque eu não tô com meu gato. Porque meu gato tá com os meus outros amigos, que eu morava numa casa com várias pessoas, e aí agora a gente se dividiu em dois, né? E aí como eu tive que ir lá em casa e tal, porque, né, aconteceu várias coisas aí no meu final do ano. Meu final do ano foi muito gostoso, gente. Porra, foi uma delícia, cara. Ceia de Natal, feijão tropeiro, vovó morreu. Foi, puta, foi. Que maravilha que foi meu final de ano. Só que eu terminou com a chave. Imagina assim, imagina uma. Sabe quando você vai fazer lá a mineração lá na Serra Pelada? E aí você vai pegar ouro, só que aí, né, pra fazer a chave de ouro, só que toda aquela merda que tem em volta, você faz uma outra chave e termina o meu 2022 com a chave do que não é ouro da Serra Pelada, que é só tristeza, destruição e muita exploração de trabalho, às vezes até infantil. E aí, mano, eu deixei o meu gato lá e eles meio que amam o meu gato, sacou? Porque o Pepino é foda, eu acho que o Pepino é o gato mais foda que eu já vi, assim. E aí, esse que é todo ponto, assim, porque eu vim pra um apartamento meio merda, Tipo, saiu uma verdade que eu não esperava, assim. Acho que é isso. Acho que eu acho meu apartamento de agora uma merda. Tem um boiler que não funciona. Puta, mano. Eu tô tendo que... Tem uma máquina de café que meu amigo deixou aqui. E aí você fica, tipo, tem a máquina de café. E aí eu tentei ligar a máquina de café, cara. E aí tá piscando uma porra de uma luz vermelha. E aí fica piscando a luz vermelha. E aí quando eu vejo, eu já tô assistindo 20 minutos de vídeos no YouTube falando como consertar a luz vermelha da máquina Três Corações. E nenhuma das técnicas funciona, cara. Como que pode ter 20 minutos de conteúdo sobre um assunto só e nenhuma delas funcionar com a porra da máquina de café daqui, cara? Na hora que eu fiquei olhando a máquina de café e falando, por que que você existe? Por que caralhos você existe? Eu tô há 20 minutos tentando fazer o que tem depois de máquina de do seu nome, que é o café, e não funciona. Você é uma boa máquina. Não, você não é uma boa máquina de café. Você funciona como máquina. Você é uma máquina que, né, pisca uma luz. Mas de resto, cara... Por que eu queria ter... Eu tô puto com essa máquina. Tô puto com um monte de coisa. Como é vida nova, né? Eu fui, mudei de casa, ano novo, vida nova. Eu joguei várias coisas fora, porque é isso, né? Você começa a arrumar o seu guarda-roupa, e aí você tá vendo... Você começa a desesconder várias coisas que você tinha escondido no seu guarda-roupa. Às vezes você vive um negócio e tá com uma lembrança, assim... Ah, que merda, isso aqui me lembra várias coisas horríveis. Você joga no seu guarda-roupa, né? É melhor do que quando você faz uma tatuagem sobre isso, né? Mas aí você joga no seu guarda-roupa e aí uma hora você vai se mudar. Aí você tem que lidar com todas aquelas coisas. E algumas coisas você olha e fala, pô, isso aqui é legal. E algumas coisas você olha, isso aqui tava escondido por um motivo, né? Então eu joguei várias coisas fora e eu também quis mudar o meu desodorante, cara. Porque... Eu notei que o desodorante que eu uso é o mesmo do... É o mesmo que eu usei desde sempre, assim. É o mesmo que a minha mãe comprou pra mim da primeira vez, sabe? Quando ela comprou também camisinhas, desodorante, sabe? E todos os problemas também psicológicos que eu tenho que lidar. E aí eu falei, pô, eu vou mudar o desodorante, né? Porque eu tenho um negócio que eu uso o mesmo colchão que eu usava quando eu morava com a minha mãe. Uma vez eu falei isso com uma pessoa, ela falou assim, ah, né, isso é a coisa mais mimada que eu já vi na minha vida. Pau no seu cu, entendeu? Porque é porque você acha, tipo, ah, né, tudo, vou comprar um novo. É que você não experimentou vários colchões na sua vida, você odiou todos. Eu encontrei um, cara, entendeu? Então eu ainda vou usar o mesmo colchão, eu ainda vou ir no mesmo salão de cabeleireiro que a minha mãe me levou quando eu tinha 3 anos e ainda vou fumar os mesmos cigarros que meu pai me obrigou a fumar quando eu tinha 13. Então é isso, cara, é um jeito de eu me aproximar dessas pessoas. Eu já desisti desse programa. E aí eu fui procurar um desodorante novo, velho. E aí eu fui ver, os desodorantes são tudo... Cara, por que que homem tem um problema sério de usar um negócio que só... Por que que todos os desodorantes... Cara, eu queria um antitranspirante. É só isso que eu queria. Um antitranspirante, porque eu transpiro muito. Eu queria um antitranspirante. É só isso, só. Entendeu? Eu queria parar de suar. Só que não dá pra saber o que que é um antitranspirante, porque todos os desodorantes têm um nome super agressivo, né? Dry fucking clean master, dry soft, ultra don't hot smell. E eu fiquei tipo, caralho, velho, por que que vocês precisam colocar um nome tão maneiro num negócio que não é nada? É tipo um ar que você coloca no seu sovaco. Não, por que que vocês precisam ser maneiros nisso, cara? É igual academia. Toda academia chama Draw Ultra Fitness Master. Uau. Cara, calma, velho. Calma. E aí eu não vou malhar por causa disso, sacou? E continuo fedendo com todo o meu orgulho por causa disso também. É um protesto que eu faço, entendeu? E é isso. Meu gato não tá aqui em casa. Essa é a questão. Mas eu ouvi um barulho. E aí eu tô nesse dilema, porque eles querem muito que meu gato fique lá, porque meu gato é muito maneiro. Mas eu, né, eu tenho toda uma questão do tipo, quando eu adotei o pepino, eu tinha certeza que eu ia desistir do pepino. Tinha certeza absoluta. Falei, porra, eu vou, né, eu tenho certeza que se alguém oferecer pra pegar o pepino, em algum momento eu vou entregar, porque é típico meu, cara. Eu vou me comprometer com um negócio, eu vou me descomprometer com esse negócio. Eu sempre faço isso. Eu contei pra vocês que eu não gravo esse podcast há 7 anos, pois é. Eu falei, não, cara, eu vou cuidar do pepino até o dia que ele morrer. O dia que ele morrer, eu vou falar, dever cumprido. Uau! Eu vou ficar feliz, eu vou falar, caralho, velho, eu consegui ficar com esse gato até ele morrer. Oh yeah, cara, vai ser muito foda. Só que. E eles estão querendo, e aí é foda, porque lá tem um puta quintal na casa, sacou? E lá tem vários outros gatos pra ele brincar também, porque, né, tem outros gatos lá, e a casa é foda, e eu tô nesse lugar merda aqui, pequeno, um apartamento pequeno, meio, né, porque eu, né, o apartamento que eu podia pagar, e, bom, e aí eu fico pensando, é meio que tipo. E aí algumas pessoas falam, ah, mas, pô, eu tô literalmente pensando no bem do gato, assim, sabe? Eu tô falando, porra, ele vai ser mais feliz lá, eu sei que ele vai ser mais feliz lá. O gato vai ficar melhor lá. E aí eu fico, né, pensando, puta, eu vou trazer ele pra cá, sacou? E aí me falaram assim, pô, mas ele vai acostumar com a sua casa, né? Sim, mas esse não é o jeito que você quer cuidar de uma pessoa que você ama. E muito menos de um gato que você ama, sacou? Porque assim, você pode ir pro. Imagina que você mora no Brasil. E aí você passa 3 anos no Canadá. E aí você volta pro Brasil. Você se acostuma com o Brasil. Mas era muito melhor no Canadá, sacou? Lá, tipo, vendia maconha na rua, né? Uau! Sabe? Então você, tipo, sabe? Eu quero que ele fique num lugar que tenha catnip pra ele usar com os amigos dele, gatos. Mas ao mesmo tempo também, cara, eu. Quero ter o gato comigo, só que eu quero ficar com o gato, eu amo gato. Eu amo gato, eu acho que eu amo ele. Eu amo gato. Porra, pro que dá pra se sentir pro gato, puta, eu adoro ele, cara. Eu cuido dele e tal, eu quero ficar com ele. Então, assim, eu tô meio que numa situação meio tipo, sabe quando. E aí eu fico pensando, puta, é melhor o gato ficar lá, sacou? E aí eu tava andando na liberdade, e aí eu fiquei procurando alguns sinais, assim, e aí passou um cara. Com um monte de caixa cheia de pepino. Um monte de caixa cheia de pepino. E ele passou andando. E aí um pepino caiu no chão. E ele ficou do meu lado. O pepino caiu no chão. Eu falei, uau! Isso é Deus. E os orientais, né? Que sabem tudo do mundo. Eles criaram o conceito de yin-yang. Né? Os gatos. Eles estão me dizendo alguma coisa aqui. Então eu falei, eu vou ficar com o gato. Mas eu me sinto meio tipo. Lembra daquele drama que os pais que tinham filhos que iam na mansão do Michael Jackson tiveram? Eu vi o documentário, eles falaram assim, porra, né? Eu não sabia direito se era para deixar, né, meu filho ir ou não, mas, puta, era o Michael Jackson oferecendo uma mansão cheia de brinquedo pro meu filho. Eu vou fazer meu filho perder essa oportunidade? Eu vou fazer o pepino perder essa oportunidade de estar numa casa foda, com um quintal foda. Com os amigos foda, eu vou fazer o pepino perder essa oportunidade. E aí eu fiquei mó grato, sacou? Que eu falei, puta, eu vi o documentário até o final. Os pais deveriam fazer os filhos perderem essa oportunidade. Então eu decidi, por conta de um pepino que caiu do meu lado e por conta de toda a história do Michael Jackson, que o pepino vai ficar comigo. E é isso aí. E é isso, cara. Eu tô aqui gravando esse podcast. Eu também tô gravando outro podcast, né? Eu tô gravando um podcast por neurose com o Ronald Rios, que pra mim é muito doido, né? Porque esse podcast aqui, ele começou. Que engraçado, né? Ele começou porque eu. Né? Ele era só eu falando, assim, que eu tava meio que. Tava meio que imitando o podcast do Bill Burr. Deixa eu dar uma bebida aqui no meu. Né, que era só ele falando e tal. E aí depois eu comecei a botar umas músicas, uns efeitos sonoros, porque eu comecei a imitar o podcast do Ronald Rios. Muito doido isso, né? E aí agora, né, a vida aconteceu e eu hoje trabalho com ele, sou amigo pessoal. Eu sempre quis falar isso. Sou amigo pessoal eu era fã e hoje sou amigo pessoal, sacou? Isso dá muito certo no arquivo confidencial do Faustão, que nem existe mais. Então eu venho aqui e falo do meu podcast mesmo. Então, assim, pra mim é muito doido, porque eu ficava o tempo todo tentando parecer que eu não tava imitando, sacou? Eu ficava colocando umas músicas no fundo assim, só que eu falava, puta, eu não vou botar muitas músicas no fundo pra não parecer que eu tô imitando, vou fazer um misto. Fazer tipo, eu ainda vou falar sem música nenhuma, né? Mas de vez em quando eu boto uma música rolando. E aí e o podcast do Ronald tem várias músicas rolando o tempo todo. Se eu botar várias músicas, vai ficar muito na cara que eu tô imitando ele. Só que agora o podcast que eu tava imitando não existe mais, porque agora eu, Ronald Rios e Alex Paim fazemos o podcast. E ele existe de outra forma agora. Então eu posso imitar ele, sacou? Eu posso imitar ele pra caralho. Ó, então eu vou. Porque não existe mais, então eu não tô imitando mais nada. E eu tenho um aval disso, sacou? Então eu vou fazer o que eu sempre quis fazer aqui, sacou? Tá começando o Doce Som na Minha Voz com Robert Kiefer. Ai! Sim, Salabim! Ele nunca falou isso. Tá começando o Doce Som na Minha Voz com Robert Kiefer. Isso, é tranquilo. Oh, tá bom, chega, parou. Então é isso, gente. Vocês podem. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês hoje? Eu não queria que ficasse com uma hora de programa, porque, sei lá, meio, né? Eu não ouviria uma hora disso aqui. Então eu não quero ficar falando uma hora disso aqui, porque eu não quero fazer um bagulho que eu não ia ouvir, sacou? Então, sei lá, eu acho que a gente já conversou bastante. Como é que vocês estão? Vocês podem, mano, sei lá, vamos, me sigam no Instagram, sacou? Que eu tô. Você vê que esse programa meio que não é nada, né, velho? Acho que é por isso que eu não gostava muito dele, mas é por isso que eu meio que gosto dele também, sacou? Eu tinha mais coisas para falar aqui, mas eu liguei, eu comecei a falar do Instagram. Eu falei, foda-se então, né? Eu também nem sei o que mais que eu tinha pra falar, o que mais eu tinha pra falar aqui? Acho que é isso aí mesmo, cara. Eu tô numa casa nova, eu tô numa coisa, e aqui é daqui pra frente a vida nova, cara. Tamo aí seguindo em frente. Vamos ter show aí, cara. Me segue lá no Instagram, no Twitter também, é Robert Kiefer Underline, em todos os lugares, tá? E é isso. Se vocês gostaram, cara, eu queria voltar com o nosso quadro aqui de ler e-mails dos ouvintes. Mas eu não tenho certeza se eu ainda sei como é que usa e-mail, cara, porque eu fiquei muito burro depois que eu comecei a usar Instagram. Então, é isso. Vocês podem me mandar pelo Instagram mesmo. Eu acho que a gente tem um. Manda lá pela minha DM do meu Instagram, Robert Kiefer Underline, uma mensagem, né, elaborada do que você quer me contar. Eu vou ler aqui e a gente vai comentando, sacou? E é isso, a gente vai aqui trocando uma ideia sobre a vida como um todo. Que eu não entendo nada, você também não entende nada. A gente tá fazendo merda dia após dia e, né, fingindo, né, dia 7 do 1, pô, começou ano novo agora. Merda nunca mais, cara. Vai ser ótimo agora, eu sempre vou acertar na minha vida. Até que no dia 2 eu já tinha errado, já tinha feito merda. E eu já desisti de tudo, entendeu? Então é isso. Tamo aqui todo mundo. Obrigado por terem ouvido tudo, cara. Continuem por aí. Pô, gostei de falar com vocês de novo, cara. Eu tava. Sei lá. Tava querendo já vir falar aqui com vocês mesmo. E eu, né, sempre ficava meio assim, protelando, porque eu tô sem meu microfone, que meu microfone tá lá na casa do Ronald pra gente gravar o podcast. Mas eu falei assim, puta, mano, eu vou gravar com o celular mesmo, porque senão eu nunca mais vou gravar isso aqui. Mas estamos aí, cara. Estamos aí de volta. Se vocês tiverem gostado, a gente faz mais um também. E é isso. Estamos só tentando trocar uma ideia. Tá bom? Obrigado por tudo aí. Pô, foi demais. Não foi do jeito que eu imaginava que ia ser. Mas eu acho que foi um bom jeito da gente, né? O cabaço já estava restabelecido. Então eu meio que, perfurei o cabaço de novo e, né? Perfurar cabaço não é que nem andar de bicicleta. Se a gente fica um tempo sem fazer, a gente volta, a gente não sabe muito bem como é que é de novo. Tenta fazer isso, tenta ficar um tempão sem praticar o coito e volta uma hora. Você vai ver que não é. Não, você tem que pegar no tranco de novo. Mas eu acho que é isso. Eu não sei, eu tô aqui agora só tentando saber se eu já falei tudo mesmo. Óbvio que eu não falei tudo, mas agora eu já falei demais. Nunca se fala tudo, entendeu? Eu aprendi isso, sabe com quem? Com o Reels no Instagram que eu vi do grande filósofo Sócrates. Como eu aprendo com esses filósofos, cara? Obrigado, senhores passageiros. Você ouviu mais um O Doce Som da Minha Voz, o podcast do Descontrole é certeiro. Um beijo, tchau. Até a próxima. E por favor, faça um favor pra você mesmo e finja que se ame. Finja que se ama. Ah, eu sou foda. Ah, eu me amo. Uma hora você vai acreditar nessa lorota e sua vida vai ficar muito melhor. Pelo menos essa é a mentira que eu tô... É a lorota que eu tô contando pra mim agora. A lorota de que contar lorotas ajuda a gente a acreditar nas lorotas. Beijo, tchau. Até a próxima.